professora há 11 anos na FAPCOM. Sempre alegre, generoso e amigo de todos, desde alunos a funcionários da instituição. Não é à toa que foi o único profissional de rádio, TV e internet a ministrar aulas para todas as turmas do curso. Este é Marcelo Caldeira, um ser humano incrível que orientou e formou jornalistas, radialistas, publicitários, RPs, filósofos e profissionais de foto, multimídia e audiovisual. Em homenagem e gratidão, a Web Rádio FAPCOM apresenta agora o piloto do Identidade, gravado com o professor em 2016.
Identidade.
Olá, ouvinte da Rádio FAPCOM. Eu sou Paula Carneiro.
E eu sou o Eric Souza.
Hoje, no nosso primeiro programa Identidade, o nosso entrevistado é o professor Marcelo, mais conhecido como Caldeira. Ele nasceu na cidade de São Paulo e se formou em radialismo pela Universidade de São Paulo. Aqui na FAPCOM, ele é professor de rádio, TV e internet.
Tudo bom, professor Marcelo?
Tudo maravilhoso, graças a Deus.
Por que você escolheu rádio e TV?
Na verdade, eu tive uma carreira meio errática, né? Assim, profissional, não só na comunicação. Eu trabalhei em várias áreas. Eu comecei a trabalhar com 16 anos com artesanato em couro, fazia as feiras da Praça República, Embu, Liberdade. Depois eu fazia colégio técnico nessa época federal, eu me formei técnico mecânico, eu trabalhei multinacional como técnico mecânico. Em função disso, eu comecei a estudar administração de empresas. Abandonei no segundo ano, larguei minha casa, larguei minha família, fui morar lá em Minas Gerais, onde eu montei um restaurante e um bar com um amigo. Quando eu voltei para São Paulo, eu sofri um acidente de moto, fiquei 6 meses engessado. Nesse período, um primo meu que é jornalista, chama Jorge Stark, mais um outro amigo, José Damião, me chamaram para começar a elaborar um projeto de programação com uma emissora de rádio FM lá de Limeira. Um cara que ele tinha 5 emissoras, ele foi presidente da AESP, né? Associação das Emissoras de São Paulo. Então a gente criou todo um projeto para a emissora, uma das emissoras FM dele lá em Limeira. Ele teve um infarto na véspera da gente apresentar o projeto, a gente nunca conseguiu apresentar o projeto, consequentemente não assumiu a vaga, né, o cargo de coordenação da emissora que a gente ia subir. Mas isso me deu bastante desejo ou interesse em conhecer um pouco mais a área. Isso foi em 1984, quando eu peguei e coloquei a minha primeira programação no ar. A gente começou a batalhar, a gente colocou uma primeira programação no ar numa rádio FM aqui de São Paulo, chamada Rádio Boa Nova, que está ligada às Casas André Luiz, lá de Guarulhos. E aí o bichinho mordeu de vez, né? Porque aí eu falei, puxa, isso é muito legal mesmo. Eu estava em dúvida entre fazer arquitetura, psicologia ou rádio e TV, né? Comunicação. Então eu entrei em rádio e TV de manhã na ECA. À noite eu comecei a fazer também jornalismo na Casper Libero. Achava a Casper Libero muito chata, né? O curso de jornalismo era um pouco chato demais. E aí eu peguei e abandonei e fiquei só com rádio e TV. Acabei me formando.
E como foi sua carreira após a formação em radialismo? Você já pensava em se tornar professor, em dar aulas?
Não, na verdade, em 85, quando eu entrei na faculdade, eu já entrei na Rádio USP como estagiário e a gente apresentou um projeto para um programa de rádio lá pela Rádio USP, que era um programa de rádio para crianças. Eu e esse meu primo, meu amigo e mais uma turma de alunos, eram ao todo 8 produtores, diretores, roteiristas desse programa. A gente ficou com esse programa de rádio para crianças durante 5 anos. A turma foi se desfazendo, o pessoal foi saindo, cada um por um motivo. No final do 5º ano, estávamos só eu e o José Damião, que é radialista, inclusive trabalha hoje em Guarulhos, lá na Rádio Boa Nova. E de lá, quando eu ainda estava fazendo esse programa de rádio, a gente trabalhava de uma forma voluntária na Rádio USP. Foi uma experiência fantástica, né? Porque a gente organizou festivais, programas ao vivo, era uma coisa muito legal, era um programa que ia aos sábados e aos domingos de manhã com 1 hora de duração. Nesse período, eu estava acho que no 3º ano da faculdade, eu comecei a trabalhar também na Gazeta. Então eu fazia rádio alguns dias da semana, a Gazeta todos os dias, de segunda a sexta, e a faculdade. E na Gazeta eu entrei já como produtor, né, de televisão, produzi um programa ao vivo diário chamado Paulista 900. Ao final de um ano eu acabei saindo do grupo lá da Gazeta, e isso foi no começo do ano, né, de 80, sei lá, alguma coisa ali. Eu fui chamado, 89 foi isso. No meio do ano eu fui chamado para ser assistente de direção numa produtora chamada Mattel, que tinha um dos programas mais antigos de São Paulo, chamado Feira Livre do Automóvel. Então eu assumi lá o cargo de assistência de direção, né? Quer dizer, eu fiz uma carreira que começou em rádio, depois o meu primeiro emprego em televisão já foi de produção, o segundo já foi de assistência de direção, e fiquei entusiasmadíssimo. Falei, nossa, essa carreira promete! Quando o meu chefe, que é o meu mestre, foi mandado embora, eu assumi a direção do programa. Aliás, a direção do programa eu assumi logo de cara, né? Mas a direção da produtora eu assumi depois de um ou dois anos. É que é um trabalho, eu sou um workaholic, esse trabalho é um trabalho extremamente desgastante, né? Então você vai entrando de cabeça e você vai, quando você vai ver, todos os seus amigos são da área, você só fala sobre isso. Chegou uma hora, comecei a ficar meio enlouquecido, né? Depois de 3 anos sem férias, trabalhando na produtora todos os dias da semana, de segunda a domingo. Então, porque eu adoro trabalhar, esse é o problema, né? Eu gravava, fazia pauta, editava, tinha equipe, né? Mas eu queria fazer tudo. Isso me deu uma abertura muito grande, porque eu aprendi a fazer todas as coisas mesmo, aprendi a iluminar, fazer captação, aprendi pela prática mesmo. E eu saí de lá, mas eu saí de lá tão cansado que eu falei, não quero mais voltar para essa área. E aí fui morar num sítio, fiquei 7 anos morando num sítio. Nesse período, às vezes faltava dinheiro, eu voltava para São Paulo, trabalhava um pouco, voltava para o sítio, ficava morando lá. Então, nesse período, eu trabalhei um pouco também dirigi um programa na TV Cultura, que era o Metrópolis, também era diário e ao vivo. Depois de um tempo, em 97, se eu não estou enganado, 98, eu voltei para São Paulo, questões de necessidade de grana, mesmo necessidade financeira, e aí eu comecei a mexer um pouco com eventos também, produzi alguns eventos, depois começando a produção independente com alguns programas independentes, programa de música eletrônica, programa de informática, e muita roubada, né? Porque vários desses projetos a gente nunca recebeu, faz 20 anos até a gente não recebeu. Nossa. Esse dinheiro. Que é uma das armadilhas frequentes da área, tem que ficar muito esperto, né? Em 99, fui para o sítio. Então, em 93, trabalhei na Gazeta. Em 92, 93, trabalhei na Gazeta, dirigindo Metrópolis. Em 97, eu saí definitivamente do sítio, voltei para São Paulo. Aí mexi com eventos, essas produções independentes. E voltei para a TV Cultura. Aí, na área de programação, cuidando da pós-produção do material que vinha de terceiros. Os fornecedores da TV Cultura, né? Aqueles programas que eram fornecidos à TV Cultura. E a minha função básica era lá, nessa época, era eu analisar os programas, ver padrão de qualidade, se tinha que fazer algum tipo de sugestão, de modificação. Fiquei lá um ano. Nesse período, eu entrei também na RedeTV, então eu comecei a trabalhar na Cultura e na RedeTV. Na RedeTV, eu coloquei o primeiro programa no ar, eu era produtor executivo de um programa chamado A Casa é Sua, que estreou de uma forma muito atabalhoada. A gente entrou no ar ali, eu fiquei uma semana praticamente sem dormir, eu dormi 8 horas durante uma semana. Então, uma coisa de... E aí, quando terminamos ali, depois de 2 meses, eles mandaram todo mundo embora. Eu estava novamente esgotado, eu falei, não aguento mais, esse meio me mata. Aí eu estava pensando já em voltar para o sítio, quando eu soube que eu ia ser papai de gêmeos. Nossa. Aí eu falei, nossa, toma vergonha, meu filho, vai trabalhar. E aí eu resolvi entrar, tinha saído da TV Cultura, tinha perdido meu emprego na RedeTV e falei, nossa, vou ter que começar tudo de novo. Surgiu a oportunidade de virar professor e eu virei professor.
E nesse seu ramo, então, de professor, você leva suas experiências de vida para a sala de aula? Porque aqui você já contou que já teve restaurante, que já trabalhou com feiras artesanais.
Eu fui metalúrgico.
Como que funciona tudo isso? Os alunos, sim, têm a possibilidade de conhecer essas suas histórias de vida? Conta uma delas para a gente.
Ah, são inúmeras. São inúmeras. Se for pensar na minha carreira como docente, ela começou, eu sempre achei que eu já tinha uma base de conhecimento prático, alguma coisa teórica, mas em quantidade suficiente para poder passar esse tipo de conhecimento para as pessoas. E eu tinha essa vontade, até uma certa necessidade de repassar esse tipo de conhecimento. Até porque, independente do nome da escola que eu estudei, ela era uma escola que, na parte da produção, na parte prática, ela era muito fraca, era um currículo... A gente não tinha equipamento, você vê, eu me formei em 92, mas em 89, por exemplo, a gente já trabalhava com equipamento branco e preto que tinha sido herdado da TV Cultura, tudo a válvula, se ligava, depois de 15 minutos o equipamento queimava, aí era 2 semanas para arrumar. Então, essa possibilidade de eu ir para o mercado e aprender e depois devolver esse tipo de conhecimento, eu achei que era importante. E surgiu a possibilidade e a necessidade, porque eu ia ser pai. Se eu uso isso daí hoje em dia em sala de aula, sim. Porque, por exemplo, eu hoje em dia eu tenho um pouco de noção de direção de arte. Lógico que tem sempre gente melhor, mais capacitada. Essa é uma área onde todos esses segmentos, né, várias áreas de conhecimento ali, acabam atuando de uma forma conjugada, né? Então, aprendi também a parte de cenografia, a parte de... um pouco da parte de figurino, mas muito pouco ali, mas o suficiente para sobreviver na área. E hoje em dia eu consigo trazer essas experiências, porque eu como eu falei no começo, eu sou workaholic, assim, eu sou um viciado em trabalho, então eu não consigo ficar parado, eu estou à toa, eu vou lá na maquiagem ver como é que faz, eu estou à toa, eu vou ver lá o pessoal da cenografia trabalhando, estou à toa, eu vou lá na edição, acompanhar uma edição. E eu acho que é importante que a gente possa trazer esse tipo de conhecimento, que o professor... De certa forma, ele tem que ter um pouco da experiência do mercado para trazer isso daí. Porque, senão, você tem um curso muito hermético, baseado mais na literatura do que na realidade, né? E a gente fala, o papel aceita tudo, então fica um pouco difícil, um pouco distante entre o que o livro fala, que é um processo de produção, o que o livro fala, que é um roteiro, da realidade de o que o teu cliente quer... O que o veículo teu permite, o que o teu público tem como anseio, né, ou como necessidade. Então, eu acho importantíssimo, eu trago isso daí em sala de aula. Às vezes até fica um pouco chato, né, porque a gente acaba contando casos e às vezes o aluno confunde e fala assim, poxa, o cara só fica falando da vida dele, né? não é a vida, é a experiência de trabalho que a gente tenta trazer.
Sim, tá certo.
Dos vários casos, tem, olha, muitos, muitos, muitos. Eu lembro, eu tinha uma... Eu trabalhava na Gazeta, a gente tinha um veículo que era um veículo da produção, né? Depois de um tempo ele foi tirado. E aí eu comecei a trabalhar com o meu carro. Coloquei um adesivinho da Gazeta, tinha uma Caravan amarela, uns 15 anos de uso. E eu fui um dia buscar a Hebe Camargo com esse carro, né? Na casa dela.
Bati Imagina a cena.
Bati na porta, ela abriu a porta, essas eram as 8 horas da noite. Sorriu para mim, me deu um beijinho, né? Como é que ela falava?
Gracinha.
E aí falou, vamos, onde é que está o carro? Eu peguei todo sorridente, pimpão, apontei e falei, ali! Ela olhou a minha Caravan, ela segurou na maçaneta, ameaçou fechar a porta, voltando para dentro, é lógico. Aí fez uma cara, sorriu e falou, ah, vamos! E foi. Ficou minha amiga ali, foi bem legal, mas eu fiquei um pouco envergonhado na hora ali, que ela olhou para o carro e falou... Tem certeza? Mentalizou, né? Não chegou a falar, tem certeza? Tive uma também interessante com o Luiz Melodia, em que eu e ele quase saímos no tapa, né? Eu fui buscá-lo nesse mesmo programa. Fui buscá-lo no hotel e ele estava totalmente bêbado. Ele desceu 1 hora e meia atrasado, o programa era ao vivo. E eu dirigia, subia a Brigadeiro Luiz Antônio pela contramão para conseguir chegar na hora. Chegamos 20 minutos atrasados. Quando ele sentou... A apresentadora estava querendo me matar, né? Não existia celular nessa época, né? Ela não sabia o que estava acontecendo. Ligou pro hotel, disseram que eu já tinha saído. Então, eu sei que quando eu entrei, a primeira coisa que ela fez foi me xingar, né? Ao vivo. Segunda coisa, ela viu o Luiz Melodia sentar. Ele estava com um bafo tão forte de cachaça, de álcool, né? Que ela afastou o banquinho dela. Era um programa que a gente chama, né, o balcãozinho, né, e duas banquetinhas, um talk show ali de balcãozinho, e ela afastou assim, foi, nossa, Luiz, você já tomou uns escotes, né? Ele começa falando, não, eu bebo é pinga mesmo.
Meu Deus.
Mas são centenas de histórias, centenas, uma pior que a outra.
E professor, você falou aqui de gêmeos.
Isso.
Falou, papai. E como que é essa relação de professor Caldeira em sua família?
Bom, eu não sou... A mãe dos meus filhos, Andréa D'Alessandro, ela é profissional da área. Agora ela abandonou, né? Mas ela se formou comigo na faculdade. Então é uma amiga de longa data. Foi, entre aspas, um pouco um acidente de percurso. Mudou totalmente a minha vida. Me trouxe de volta para a terra, senão eu estava até hoje lá no mato criando galinha, né? Mas que me obrigou, né, a arrumar um emprego, né, em substituição à Gazeta e à TV Cultura que eu tinha... Gazeta não, a RedeTV, a TV Cultura que eu tinha saído. E tinha que ser uma coisa meio imediata, muito rápida, porque tinha que pagar pensão, tinha, né, não existia exigência da mãe dos meus filhos, né, não chegou a ser minha esposa. Mas minha relação é boa. O problema é que... considera um problema, né? O padrasto deles hoje em dia é da área, a mãe é da área, o pai é da área. Eu espero que eles sejam um pouco mais criativos. Né? Eles sejam engenheiros, médicos, né? Também precisamos disso para viver, né? Então, mas é bacana. Só que eu vejo pouco meus filhos, eles estão naquela idade atual, né? Da aborrecência ali, 15 anos de idade, eu vejo muito pouco ali. Eles querem os amigos mesmo. Até já tiveram aqui algumas vezes ali, mas eu não faço muita propaganda não, para ele não achar que isso aqui é fantástico. Isso aqui é a área de comunicação é uma área muito difícil, né? É uma área que você sofre um pouco ali, porque você vê muita coisa acontecendo que você não concorda e você não pode, né, se indispor com o teu cliente, teu patrão. Então, é uma área que você engole muito sapo. Não sei se eu gostaria que eles trabalhassem nessa área.
Professor, já entrando de novo nessa parte da área da comunicação, o que mais marcou o senhor aqui dentro da FAPCOM?
Bom, seriedade é uma das coisas que toda vez me surpreende muito, né? Eu estou aqui desde 2007 ou 2008. Passei por várias turmas, tive várias disciplinas aqui. Atualmente estou mais focado na parte de produção mesmo. Mas eu sempre me surpreendi com, apesar de ter passado por três gestões diferentes, que todas têm a mesma visão, que é uma escola de altíssimo nível, que não existe... a direção, sentindo que existe a necessidade, ela não poupa recursos, né? Então, a gente tem um corpo docente fantástico ali, com um monte de gente capacitada. A gente tem uma estrutura laboratorial bastante legal. Ela está um pouquinho defasada agora. A parte mais de vídeo, né, está um pouquinho defasada agora. Deve ser corrigida agora nesse semestre. Mas ela... essa parte da seriedade, do empenho em conseguir tirar o melhor proveito da estrutura, do objetivo, aquela história da missão, né, que o pessoal do marketing fala, né, missão, valores, que ela... E a outra coisa que que acho bastante bacana é aquela coisa de não existe restrição, sabe? Aceita-se a diversidade aqui com a maior naturalidade, as pessoas são corteses, respeitosas. Eu gosto, eu trabalhei em 5 instituições diferentes já. Em algumas você não é nada. Eu fui, na minha carreira como professor ali, eu fui coordenador metade do tempo, fui coordenador numa uma outra instituição. E você vê que aqui não existe essa preocupação com lucro, né? Ao contrário, né? Uma escola que investe a ponto de ser deficitária. E enquanto que nas outras escolas, esse objetivo lucro, ele é uma coisa que incomoda, né? Assim, importante é ter aluno, né? Não é sempre. Está mais na mão do coordenador garantir um padrão de qualidade do que na mão da direção. A direção normalmente, a mantenedora normalmente quer ter lucro com aquele processo. Então isso daqui não acontece aqui, ao contrário, né? Nunca existiu nenhum tipo de pressão. Então isso é uma coisa que surpreende de uma forma muito positiva. E a estrutura é muito boa, né? Estrutura muito bacana. Um amigo meu veio aqui, ele falou, ah, essa é uma FAPinha. Ele tinha estudado na FAP. Uma FAPinha. Eu falei, não, muito melhor.
É, isso aí. E, professor, vamos falar de futebol, então. O FAPCOM Champions League conta com a sua presença como goleiro na Nueva Juventus. Nada mais justo você nos contar o fato mais engraçado que já aconteceu quando estava em campo ou até na arquibancada.
Eu participei de estamos, acho que, na terceira edição, né? Eu participei das duas últimas edições. Entrei para ser goleiro, ainda bem, graças a Deus, apareceu um goleiro melhor que eu. Né? E aí ele tem defendido a nossa meta do La Juventus. E eu joguei na semana... edição passada, que foi em dezembro, eu cheguei a jogar no gol, ele estava indo muito bem, eu falei, não vou entrar. Ele falou, não, entra sim. Ele falou, olha, se eu tomar 3 gols... Não, não foi nem eu, foi o Thiago, um dos nossos jogadores, o técnico de estúdio, que falou, se você tomar 3 gols em 5 minutos, aí você sai. E eu tomei exatamente 3 gols em 5 minutos.
Meu Deus.
Eu falei, graças a Deus, pelo menos já posso sair. A gente perdeu o jogo de 5-2 ou 5-3, eu acho. Mas... Isso foi divertido. Aí eu me revelei como zagueiro, né? Porque a gente tem um time que o pessoal é um pouquinho mais velho, né? Cansa mais rápido e metade do time não foi. Então eu acabei jogando de zagueiro e eu acho que eu fiz uma diferença ali. O pessoal gostou, porque eu sei da canelada.
Oh.
Isso é importante pro zagueiro. Saber da paulada é importante.
É.
Depois pedi desculpa, né? Falei, você sabe que eu sou um cara bondoso, ético, sem querer.
Um jogo amigo. É. E aí, então, professor, uma palavra que possa defini-lo.
Não pode ser palavrão.
Infelizmente, não.
Eu adoro trabalhar, não é uma palavra, né? Mas se for uma expressão, eu sou viciado em trabalho. Eu não consigo, em qualquer lugar que eu vou, sabe, o cara que entra e arruma o tapete, viu que o capacho está fora do lugar e vai lá e ajeita, eu sou um pouco chato, totalmente chato. Não sou tão exigente com alunos, mas comigo eu procuro ter uma retidão ali de comportamental muito grande. Então, acho que, se for pensar, o aspecto maior talvez seja essa vontade de estar sempre querendo melhorar as coisas, o mundo. Acho que é um pouco por esse caminho que eu tento seguir minha vida, encaminhar, né, minha vida. E também passar esse tipo de mensagem de conhecimento, ensinamento para as pessoas, né, como exemplo. Ali eu acho que é uma área muito difícil. Você só se sobressai em televisão, em comunicação, se você for criativo, se você for empenhado. Então, termino uma gravação, eu estou lá enrolando cabo de câmera, não tem problema nenhum, sabe? Eu ajudando a desmontar cenário. Eu gosto disso, eu não consigo. Falou, valeu, vira as costas e sair andando. Falei assim, eu acho que eu tenho um papel importante na formação das pessoas. Eu, né, se eu sou um professor, eu tenho que ter isso aí como objetivo, de que o conhecimento que eu puder transmitir, né, não ensinar é uma coisa que a pessoa, ela, uma relação de mão dupla, né, a pessoa precisa querer aprender também para você poder ensinar. Se eu consigo passar algum tipo de conhecimento para a pessoa, acredito que seja muito mais através do exemplo do que através do discurso.
Tá,
então,
certo.
Eu busco o tempo todo isso, né, de ter como exemplo uma atitude de competência, empenho e retidão.
Bacana,
professor, agora partindo para a sua opinião. Qual a sua opinião sobre os meios digitais, tanto no campo da comunicação quanto da sociedade?
Olha, eu... Estou com 55 anos, 54, né? A gente sempre aumenta. Depois até uma certa idade a gente reduz, depois a gente começa a aumentar para valorizar o passe, a experiência. Eu nunca vi, meu pai também, né? Meu pai já faleceu, mas eu acredito que a geração dele, a minha geração, principalmente a minha, viveu uma transformação absolutamente absurda, principalmente comportamental. Quando eu cresci, passatempo que a gente tinha, ou era brincar na rua ou era assistir televisão, né? Hoje tem um monte de jovens fazendo rádio TV, um monte de estudantes nossos que fazem rádio TV, que não chegam a assistir acho que 1 hora por dia. Alguns assistem 2 horas por semana. E aí eu fico pensando, poxa, mas então qual é a motivação para ir fazer a rádio TV, né? Outra coisa é o fato de que hoje a pessoa tem uma biblioteca na mão, uma biblioteca audiovisual na mão, né? Ou acesso, na verdade, né? Ela tem um dispositivo que recebe essas informações. E isso mudou substancialmente o comportamento das pessoas. Existem alguns momentos específicos, né? Alguns softwares, algumas redes sociais, alguns movimentos dentro desse mundo da informática que alteram totalmente o comportamento dos jovens. Então, você vê centenas de pessoas nesse momento estão andando na rua, cruzando a rua, olhando no celular, né? Não está olhando para o carro, nada. Tem gente dirigindo, né? Eu ando de moto. Toda vez que eu quase caio porque algum motorista me fecha, ele está no celular. Então, eu acho que essa mudança comportamental é uma coisa absurda. Você vai na periferia, a criança não está mais empinando papagaio, a criança está lá no celular sentada, lá mexendo no celular, a criança não está mais jogando bola. Então, eu vou dizer que a mudança comportamental é assustadora. Ao mesmo tempo, a democratização do acesso à informação nunca houve da forma como existe agora. Então, eu acho que tem aspectos negativos ligados a esse comportamento do acesso ilimitado, também gera uma alienação. Eu tenho tudo, então, se eu tenho tudo, eu não tenho nada, né? Eu tenho acesso a qualquer coisa, então eu não consigo me fixar em nada, né? Perco um pouco da minha objetividade. Isso eu acho que é incômodo, talvez seja um pouco prejudicial no momento, né? Mas a possibilidade de eu ter esse acesso, ela tem um valor sem fim. A gente não consegue mais esconder certas coisas, né? A gente consegue descobrir desvios de grana, desvios de comportamento, violência, né? Tudo hoje está ali explícito. E talvez o principal seja o fato de que os dispositivos mobile, os celulares, todos hoje em dia têm câmera. Então, você se sente, ao mesmo tempo, vigiado, né? Vigiado. Não só você sabe que você pode, se fizer alguma bobagem, você pode ser pego, né?
Agora, 24 horas.
Agora, em relação às tecnologias digitais, eu faria só uma observação. Eu, na televisão, eu cheguei a pegar, não trabalhando, mas eu cheguei a presenciar três momentos muito distintos na televisão. Um deles foi a época da TV ao vivo. Não existia videotape, né? Então você não podia gravar, montar, editar, fazer ao vivo. Eu peguei essa fase assim, como telespectador. Quando eu fui trabalhar, já existia o videotape já. Então você podia fazer, errar, fazer de novo, montar um pedaço com o outro. E a terceira fase, na minha opinião, é a fase do digital, onde eu posso fazer tudo isso e ainda fazer fora de ordem. Das três fases, acho que a mais revolucionária é essa fase digital. Por enquanto, não consigo ver limite para ela, sabe? Acho que como o Google tem o óculos ali, que você fica, né, conectado com uma tela. Ou, né, a gente brincava 20 anos atrás, eu vou pôr um chip na cabeça. Essa realidade já está aí.
Pois é.
Essa realidade já está aí.
Professor, e para encerrar a entrevista de hoje, o que você espera de 2016?
Olha, primeiro chega até o final.
Nossa!
Não, brincadeira. Tô ficando velho, não tô velho ainda, né? Mas não, na verdade é o seguinte, eu acredito que nós passamos um ano de muita turbulência em 2015, principalmente causada por uma briga política entre dois partidos no Brasil. Né? É uma briga política, não está se discutindo ética, né? Todo mundo joga tudo no ventilador, né? Quem se sujar mais vai ter que sair para tomar banho. Então, eu acho que nesse momento a mídia presta um desserviço, porque ao mesmo tempo que a gente está acertando um monte de coisas, né, a gente só fica espelhando aquilo que está indo de ruim, de mal. Né? Ontem, por exemplo, eu ouvi uma notícia interessante, né? As mães de baixa renda, que tiveram filhos com microcefalia, elas têm direito a... O governo definiu que elas têm direito a um salário mínimo, uhum, né, como pensão. Hoje de manhã, ouvindo o rádio, já vi um jornalista metendo a boca. Uma criança com microcefalia custa R$4.000 por mês. Como é que um salário mínimo vai resolver a situação? Falei assim, poxa, nenhum salário mínimo seria um pouco pior, na minha opinião, né? Uhum. Então, eu não consigo... Né, esses arautos da desgraça, da miséria, da não sei o que, tem me incomodado um tanto. Eu espero que agora em 2016 a gente tenha uma agenda um pouco mais positiva, mais propositiva de mudanças. Me preocupa muito a questão da sustentabilidade, a questão ecológica, uma área que eu trabalho já há 20 e tantos anos. Eu gostaria de que a gente tivesse um processo, ao contrário do processo alienante que a gente viveu durante muitos anos, principalmente gerado pela televisão, né? Eu espero que agora, a partir desse acesso às novas informações, tecnologias, a gente comece a ter um processo de evolução comportamental, principalmente do povo brasileiro. Acho que a gente tem cada vez mais uma relação muito imediatista com a vida. Sim. Antigamente, você pega um cara como o Cartola, né, um gênio, ou vários outros artistas brasileiros, eles trabalhavam como contínuos. Contínuo era um office boy de uma repartição pública qualquer. Né? Então, imagina um senhor que era famoso, que era um artista genial trabalhando de office boy aos 60 anos de idade, né? Mas essas pessoas aceitavam isso porque elas sabiam que a escola pública era boa, que não existia problema de segurança, que, né, o transporte era ruim, mas ele chegava em casa, estava tudo, né, mais ou menos tranquilo, que ele, né, ele não ficava 40 horas preso no trânsito por semana. Então, essas pessoas aceitavam que, de repente, você não precisava ter um carro. Né? Hoje não basta ter um carro, tem que ter o carro. Né? Hoje não basta ter... né, um celular, tem que ter, não vou falar marcas, mas tem que ter o celular, né? Então eu espero que realmente as pessoas comecem a perceber que a felicidade não está ligada ao consumismo, né, à posse, mas a felicidade ela vem do relacionamento humano. Então eu espero um pouco mais de humanidade das pessoas, afinal são seres humanos, afinal de contas são seres humanos.
Bacana. Professor, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença, que foi muito importante para abrir esse nosso novo programa.
Identidade.
Isso aí. E muito obrigada. Seja sempre bem-vindo aqui na rádio.
Muito obrigado. Estou à disposição. Esse semestre vou dar várias disciplinas aí. Para os que são nossos alunos, estou sempre à disposição. Para os que não são também, é só procurar que a gente ajuda. Tá.
Valeu
bom?
Mesmo, professor.
Obrigado, professor.
Com locução de Paula Carneiro, Eric Souza e Tainá Guinelli. Roteiro e produção de Paula Carneiro e Eric Souza. Sonoplastia de Danilo Nunes e Roger Romero. E direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom.